בעזרת השם, דף מ' תתת שבעבד, רלפי סובי וינזנוב ודף שלום עליכם. סתמוס דף ל"ט עמוד ב', נאות שמרי, אמר רב נחמן, ג'יסי רב נאום ג'י רב נחמן. מחאה בפני שניים, ואין צריך לומר כתוב. וכזה דמחאה כמו אני ג'ווים. ופרופטריו ויו כיתן אוקיין לה דומיננדו עם אוביל דלי. ופרופטריו תינקי פרוטסטה, דינטרוס פרימרוס טרי זנזו דומיניו, דסי סוג'ייטו, פרימפג'י, כאו סוג'ייטו. Seja considerado o dono depois de 3 anos, a pessoa que domina um imóvel por 3 anos e ninguém protestou, ele é considerado o dono. Então o proprietário quer protestar. Fala Rav, não dirá, não, ele tem que protestar na presença de duas testemunhas. Vem de Serif Romartov, começamos mesmo em cima. E as duas testemunhas podem tomar a iniciativa de documentar esse protesto, escrever um documento que o proprietário protestou, algo que obviamente favorece o proprietário. Eles podem tomar essa iniciativa. Mudar Bifneshnaim, vem se reclamar que tu. Caso da mudar, é um outro caso. Reuven está vendendo um imóvel a Shimon. Porém, diz Reuven que Shimon está forçando ele a vender esse imóvel. Ele não quer vender, Shimon está ameaçando ele. Então, ele não quer que a venda valha. Então, o que ele faz? Ele vai para duas testemunhas e declara, faz a mudar. Saibam, estou sendo forçado a vender, é tudo um teatro para poder despistar Shimon. Essa venda é inválida. Então ele dizendo isso para duas testemunhas, as duas testemunhas podem tomar a iniciativa de documentar isso, documentar essa declaração, essa mudar de Reuven, e depois Reuven pode pegar esse documento que as duas testemunhas assinaram e tirar esse imóvel de Shimon. Rodab Fneshtein Vetzalich Lomar Ktovo. Uma pessoa, ele quer confessar que deve dinheiro a um certo credor. Então ele deve confessar na presença de duas testemunhas. Essas duas testemunhas têm que se aconselhar, pedir permissão desse devedor, se eles podem documentar isso ou não. Sem pedir permissão, eles não podem tomar a iniciativa de documentar essa dívida, porque seria um empréstimo, milve bestar, um empréstimo documentado, que tem leis mais graves do que simplesmente um empréstimo verbal, milve al pé, um empréstimo oral. Então, o sujeito confessou que deve 100 reais a um credor, por exemplo, ele tem que confessar na presença de duas testemunhas para isso ser relevante, porque as duas testemunhas podem testemunhar no tribunal, e as duas testemunhas têm que pedir permissão a ele, se ele deixa que eles documentem essa dívida, e se ele diz que não, então eles não podem documentar, porque isso prejudica esse devedor. As leis são mais graves com ação milve bestar e com ação milve al pé, o empréstimo oral. Kinyan bifneshnaim venot tzarich lomar ktovu. Reuven quer dar, digamos, um campo de presente a Shimon. Então, fala Reuven a Shimon, faça o kinyan sudar. Levante um objeto de valor e adquira a posse do meu campo. Então, para isso valer, é necessário que seja feito na presença de duas testemunhas também. As duas testemunhas podem testemunhar futuramente, isso oficializa o Kinyan Sudar, e essas duas testemunhas podem tomar a iniciativa de documentar esse Kinyan Sudar, que Shimon agora é o novo dono do campo, sem pedir permissão de Reuven, não sei porquê na sequência. Isso aparentemente desfavorece Reuven, ele agora tem um documento que diz que Shimon é o dono, mesmo assim eles não têm que pedir permissão de Reuven. Vê que um Shtalan Bestor já, a pessoa tem um documento, ele quer autenticar o documento, por exemplo, ele quer que as testemunhas que assinaram o documento venham testemunhar que realmente o documento é válido. Eles que assinaram, tudo está bem. Então isso tem que ser feito na presença de um tribunal, 3 juízes no mínimo. Amarava disse Rava. E Kachali Hakachali. Farava. Se tem uma pergunta sobre o que disse Rav Nachman, essa é a minha pergunta. Haikinian Eridame. Qual é exatamente a lei desse caso Kinian Sudar? Reuven vai dar o campo de presente a Shimon, por exemplo. Shimon levanta um objeto de valor. E duas testemunhas podem escrever um documento sobre isso sem pedir permissão de Reuven. Por quê? E quem nascer Bedindami Libaitlata? Se esse documento sobre o Kinyan Sudar é como um veredito de um tribunal que está esclarecendo que Shimon é o novo dono desse campo, então seriam necessários 3 juízes para isso. Um tribunal são 3 juízes no mínimo. E Rav Nachman diz que só 2 testemunhas são suficientes. E Lokimase Bedindami, e se esse documento não é considerado como um veredito do tribunal que está fixando que Shimon é o dono, a mãe é Notzarich Lomar Ktovo, porque essas duas semanas podem tomar a iniciativa de documentar esse Kinyan Sudar. teria que pedir permissão de Reuven, porque esse documento prova que Shimon é o novo dono do campo. Isso desfavorece Reuven. Então, eles teriam que pedir permissão de Reuven para escrever o que desfavorece ele. Depois que Rava perguntou, Rava próprio respondeu: esse documento não é considerado como um veredito do tribunal. Então, por que as duas testemunhas podem tomar a iniciativa de documentar isso? Fala o seguinte raciocínio: Reuven diz que ia dar esse campo a Shimon. Se Reuven não estivesse determinado a dar, Reuven teria dito: Shimon, você vai ser o dono desse campo, mas quando você for no campo, veja o campo e faça uma sequinian, faça algum ato que demonstre que você é o dono, um ato de adquirição. Cave algum buraco lá, por exemplo, aí você vai ser considerado o dono. Se o Reuven estivesse determinado, decidido a dar a Shimon, isso que ele faria por padrão, para ganhar tempo, para poder pensar mais. Ele diz que Shimon levante um objeto de valor. Faça o Kinyan estudar e agora você se torna dono desse campo. Reuven está determinado a dar a Shimon, está até com pressa de dar. Então, nesse caso, as duas cenas podem tomar essa iniciativa de escrever o documento, porque é como se tivesse escutado a permissão de Reuven, que eles podem documentar isso. Se está na cara que Reuven quer dar esse campo a Shimon. Então é como se deu essa permissão às testemunhas documentarem isso, para que seja claro para todos também que chamaram o dono. Shimon tem uma prova agora, um documento que diz que ele é o dono. Quando na Araba, Vera Yosef, Damitar Vai, Rabi e Yosef disseram o mesmo ensinamento. Loukat vina no Modá, Eva Mandelot Saidina. Voltando a lei da Modá, Reuven, ele vai para duas testemunhas e diz: estou prestes a vender esse campo a Shimon, mas saibam, eu estou sendo forçado a vender. Estou sendo ameaçado por Shimon. Então, essa venda é uma farsa, é um teatro para poder me proteger de Shimon. Essa venda não vale. Essa é a declaração de Reuven. Fala Rabi Rav Yosef que as duas testemunhas só vão assinar e escrever esse documento, documentando essa mudança, essa declaração, se Shimon é uma pessoa que não se importa com o que o tribunal fala. Aí, as duas testemunhas vão levar em conta o que Reuven diz, que ele sendo forçado a vender e vai querer invalidar essa venda no futuro. Mas, se Shimon é uma pessoa que escuta o tribunal, respeita o tribunal, então Reuven é suspeito. Porque se realmente ele está sendo forçado, ameaçado por Shimon, por que ele não vai no tribunal e acusa Shimon? Por que ele está chegando tão longe de fazer esse teatro todo, de vender o campo a Shimon e depois invalidar essa venda? Então ele é suspeito, talvez ele está mentindo quando ele diz que está sendo ameaçado, talvez ele não está sendo ameaçado, e está vendendo o campo a Shimon, e quer esse documento como um coringa, uma carta na manga para depois falar que a venda é inválida e ficar com o campo de volta se ele quiser. Então, uma situação dessa, ele é suspeito, fala Rabi Rav Yosef, as duas testemunhas não escrevem o documento. Se Shimon é uma pessoa que escutaria o tribunal, mas se Shimon é uma pessoa que não escutaria o tribunal, então as duas testemunhas levam o que Reuven disse a sério e escrevem o documento. Abai e Rava da Metavel, porém Abai e Rava discutem com Rabi Rav Yosef. A filo aleve aleja, fa Abai e Rava, independente de quem é esse Shimon. Reuven diz que está sendo ameaçado, as duas semanas vão documentar essa declaração de Reuven. Porque pode ser que Reuven quis ir para um tribunal, mas não encontrou um tribunal disponível para interromper essa situação entre Reuven e Shimon, para falar para Shimon parar de ameaçar Reuven, etc. Então pode ser que Reuven tentou, mas não conseguiu um tribunal. Não é fácil conseguir um tribunal disponível para isso. Então, fala Bairava, assim fica lá. Aparentemente, mesmo que Shimon é uma pessoa que escuta o tribunal, se Reuven diz que está sendo forçado a vender esse campo a Shimon, as duas pessoas vão sim escrever esse documento. Vamos ver na sequência agora como é que esse documento vai ser escrito. Então eles falam aqui: abre nada e falavam sábios de Naárdia, a cidade. Kol Modaa, viramos a página de Loktivba, Ananiadina Bebe, Unta de Panlav Modai. Falavam sábios de Naárdia o seguinte: para que o documento da Modaa, Shtar Modaa, seja válido, tem que ser escrito lá que as duas testemunhas investigaram, sabem que realmente Reuven Isasina mea a stado por Shimon, forçada a vender esse campo. Aí é um shtar mudá válido, mas se o documento da declaração diz simplesmente: nós, duas testemunhas, escutamos de ouvir que ele diz que ele será ameaçado, isso não é um shtar mudá. Porque o documento tem que testemunhar que Reuven está sendo ameaçado, não que ele diz que está sendo ameaçado. As duas testemunhas têm que saber que ele está sendo ameaçado para invalidar essa transação entre Reuven e Shimon. Isso não é melhor. Mudar demais. Em qual caso se refere aqui? Integita o vedemanta na tanta, gilui milta be'almai. Se, por exemplo, um marido vai para duas testemunhas e diz: estou prestes a dar o get, o documento de divórcio para minha esposa, mas saibam que eu estou sendo ameaçado e eu não quero dar o gueto. Alguém está me ameaçando a dar. Então, nesse caso, é suficiente que ele diga para as duas testemunhas isso, declare isso para as duas testemunhas, ele vai ser confiado. Porque nesse caso, não temos grandes suspeitas sobre esse marido. Esse marido não tem muito o que ganhar dizendo que está sendo ameaçado, mas na verdade não está. Ele está dando o gueto para a mulher dele, e quando ele diz que está sendo ameaçado, ele é confiado. Porque se ele não estivesse sendo ameaçado, ele não, por padrão, não teria dado esse gueto. Então, quando ele diz que está sendo ameaçado, ele é confiado. Ele não lucra nada com essa situação toda. Nada relevante, pelo menos. É a mesma coisa se um proprietário está dando algo de presente a um receptor. Ele diz: saibam que eu estou sendo ameaçado, por isso eu estou dando. Ele é confiado, porque ele não ganha nada relevante dizendo que está sendo ameaçado, mas não está. Ou ele dá o presente porque ele quer, ou porque ele está sendo ameaçado. Ele disse que está sendo ameaçado, ele é confiado. Então, sobre qual caso os sábios de Nárnia disseram que as duas testemunhas têm que investigar se realmente está sendo ameaçado ou não? Então, foi uma venda esvina, talvez é um caso de uma venda. Não pode ser. Amarava loucatvina mudá asvina. Rava já disse que não é adequado que se escreva documentos de mudar de declaração para cancelar vendas. Só tem várias explicações do comentarista sobre isso. Uma das explicações é que se as pessoas vão simplesmente chegar para duas testemunhas e dizer que são ameaçados, isso cancela a venda, pessoas vão evitar comprar coisas, vai prejudicar a economia, prejudicar as pessoas que querem vender. Então, Rava, não é adequado que se escrevam documentos de mudar para cancelar vendas. Então, qual é o caso dos sábios de Nárnia? Mas leu lá uma desvine. O caso é sim sobre uma venda. Porém, moderava e radeares e queimasse de pardiça. Rava concorda. Rava diz que não é adequado que se escreva esse documento de mudar para cancelar vendas. Mas, quando as duas testemunhas investigam e veem realmente Reuven ser ameaçado por Shimon, Reuven está sendo forçado a vender algo a Shimon, nesse caso, as duas testemunhas vão sim escrever o documento. Sem esse documento, Reuven não tem como provar que ele foi ameaçado por Shimon. Com esse documento, ele tem o testemunho dos dois que realmente essa venda para Shimon é inválida. E o motivo que as duas testemunhas têm que investigar numa situação de uma venda é porque existe uma suspeita. Talvez Reuven, ele precisa de dinheiro. Então o que ele faz? Ele tenta pegar emprestado dinheiro, ninguém empresta a ele, e ele diz para Shimon: você quer comprar meu campo? Shimon diz que sim. Reuven iria para duas testemunhas e diria: ele será ameaçado por Shimon, essa venda é inválida. E ele receberia um documento, se não fosse o que disse o sábio de Nárnia. Então Shimon pagou pelo imóvel, Reuven recebeu o dinheiro, usou o dinheiro para o que ele precisa, futuramente ele conseguiu o dinheiro de volta, e ele mostra para o tribunal esse documento que invalida essa venda entre ele e Shimon, e Shimon teria que devolver o imóvel a Reuven e ficar com o dinheiro dele de volta. Então, Reuven estaria trapaceando, forçando, em outras palavras, Shimon a emprestar dinheiro a ele, com esse teatro todo, essa fraude toda dessa venda. Então, para isso não acontecer, falam os sábios de Nárnia que as duas testemunhas vão escrever o documento relatando essa mudança de Reuven, se eles vão investigar e vão comprovar que Reuven está sendo ameaçado por Shimon. Como o que aconteceu que Massa de Pardissa, esse acontecimento. Dá o Gabra de Mashkin Pardissa de Havre de Tlachni. Uma pessoa pegou emprestado o dinheiro de um credor. E o combinado era que o credor vai receber o vinhedo desse devedor. para desfrutar do vinhedo por 3 anos, isso vai ser o pagamento da dívida. Esse proveito que o credor recebe por esses 3 anos de uso do vinhedo é a cobrança do empréstimo. Passaram os 3 anos que o credor dominou esse vinhedo, veio o devedor tirar o credor de lá. A dívida foi paga. Fala o credor para o devedor: se você aceita me vender esse vinhedo, tudo bem. Veio lá, mas se não, kavishta lestam mashkanta, vamina lekuchai beadi. Fala o credor desonestamente: eu vou esconder o documento que diz que esse vinhedo é só um penhor a mim e pertence a você. Eu vou esconder esse documento. E eu vou dizer que eu comprei de você esse vinhedo e não vou te pagar nada, porque eu dominei esse vinhedo por 3 anos, você não protestou, eu posso dizer que eu sou o dono. Então, nesse caso, sim, o devedor pode ir para duas testemunhas e dizer: olha, eu estou sendo forçado a vender esse vinhedo a esse credor para poder receber o dinheiro, senão ele vai ficar com esse vinhedo sem pagar nada. Mas saibam que essa venda é inválida. Eu vou querer me livrar desse credor, expulsar ele desse vinhedo no futuro. Então, nesse caso, também Rava concorda que as duas testemunhas vão investigar e vão escrever um documento a esse devedor dizendo que essa venda é só um teatro, é inválida, e depois ele vai poder conseguir esse vinhedo de volta. Então, mesmo que Rava disse anteriormente que a priori não escrevemos documentos de moldar para cancelar vendas, isso é só se o vendedor consegue tirar esse imóvel de outra forma, sem esse documento. Ele tem duas testemunhas que sabem que ele foi ameaçado por esse comprador, por exemplo. Aí não se escreve um documento, mas quando é indispensável para o vendedor ter o documento para poder receber esse imóvel de volta, provar que foi uma ameaça, etc., aí também Rava concorda que se escreve. E sobre isso fala um certo de Nardia, que as duas testemunhas têm que investigar bem e comprovar que esse vendedor foi ameaçado pelo comprador. Continuamos. Amaravida Faravida. Haimatata Tmirta Lomak Vinamba. Faravida, que se um documento de um presente, Starmatana, foi escrito às escondidas, esse documento não dá direito ao receptor do presente exigir o presente. Não sei porquê. Eihidamatata Tmirta. Como seria o caso? Amaravida Yosef Damar Ulesad Zilo Atmuro Vikitvore. Primeira versão do que escreveu você fala o seguinte. Se ele houver, falar para duas testemunhas: se escondam, escrevam um documento de um presente do meu campo a Shimon. Então, nesse caso, Shimon não tem como exigir esse campo, porque o fato de Reuven ter pedido para eles se esconderem levanta suspeitas. Talvez Reuven não quer realmente dar esse campo de presente a Shimon. Quando a pessoa dava naquela época um campo de presente ao outro, então ele espalhava essa notícia no mercado para que o receptor possa vender esse campo facilmente, vai ser considerado dono sem suspeitas. Aqui ele fala o contrário: se escondam e escrevam um documento, se levanta suspeitas. Então, na dúvida, a gente vai dizer, talvez ele não quis dar a você, Shimon, no campo. Ele vai ficar com o campo na dúvida. Vem cá, deve ter uma outra versão do que escreveu Yosef, parecida também, amar a Yosef. Delo amar leu titvo bexuca bebaraita, betir tevolei. Se Reuven não fala para as duas testemunhas irem para um local público e espalharem essa notícia, escreverem o documento lá na feira, por exemplo, no mercado, que Shimon é o dono, e só disse: escrevam um documento do presente, isso já levanta suspeitas. Então Shimon não pode exigir esse campo. É parecido para o Namai Binay. Qual é a diferença entre as duas versões? E cabe na Yostama. A diferença é que se simplesmente Reuven fala para as duas testemunhas: escrevam um documento de um presente do meu campo a Shimon. Então, qual foi a primeira versão? Shimon pode exigir o campo. Somente se Reuven pediu para as testemunhas se esconderem, aí Shimon não tem como exigir o campo. Aí isso levanta suspeitas sobre o que Reuven quis fazer. Mas qual foi a segunda versão? Somente se Reuven fala para as duas testemunhas: vão para o mercado e escrevam lá o documento, espalhem a notícia que Shimon é o dono, aí Shimon não tem como exigir o campo. Se Reuven só falou: escrevam um documento de um presente, Shimon não tem como exigir o campo, porque isso já é suficiente para levantar suspeitas sobre a intenção de Reuven. Amarava fala: Ve'alha mudale chaverta. Falarava o seguinte: digamos que Reuven ele falou para as duas testemunhas se esconderem e escreverem o documento de presente a Shimon, e Shimon não tem como exigir esse campo. Então falará: mesmo que esse documento não tem força suficiente para Shimon ficar com o campo, exigindo o campo, esse documento tem uma utilidade. Que se Reuven, ele dá de presente o campo a Levi. E depois ele vem falar que foi ameaçado por Levi. Ele não quis dar. E para basear, para reforçar esse argumento, ele traz um documento que ele diz que ele quis dar esse campo a Shimon. Falava esse documento, apoia esse argumento de Reuven, que ele não quis dar o campo a Levi, ele foi forçado a dar. Porque tem um documento que foi escrito antes de ele ter dado o campo a Levi, que diz que ele quis dar o campo a Shimon. Assim falava. Amarapapa, Haderava, Labeferushit, Marela Michalai. Farapapa, que isso que a gente falou em nome de Rava, não escutamos de Rava claramente. Algumas pessoas deduziram isso de Rava, mas Rava nunca quis dizer isso para o Papa. O que aconteceu foi o seguinte: uma pessoa quis se casar com uma mulher. Amralei, essa mulher disse ao sujeito, a mulher disse o seguinte, mulher bem capitalista: se você escrever um documento, estar aknaa, dizendo que você me dá posse de todo o seu patrimônio, aí eu me caso com você. Se você não me dá posse de todo o seu patrimônio, eu não quero me casar. Ele foi escrever o documento para dar a ela o patrimônio. Ele queria se casar muito com ela. Ele queria unir-se. Veio o filho mais velho desse homem e disse: o que vai ser de mim? Eu não vou poder dar nada porque você vai dar tudo para a sua futura mulher? Esse homem, ele falou para duas testemunhas: vão se esconder em Everimina, uma região, e escrevam lá um documento dizendo que eu dou tudo que eu tenho de presente ao meu filho. Então, aparentemente, ele quis que eles se escondessem para que a mulher não fique sabendo disso. Então, o plano desse homem é que ele dá agora tudo que ele tem para o filho dele, e dá depois o documento para a mulher. Se casa com ela. Depois de casados, a mulher vai no tribunal com o documento, dizendo que tudo que pertence a esse homem pertence a ela agora. Aqui está o documento do presente. E vem o filho dele, provando que ele recebeu o documento antes dessa mulher. E o que pertence ao pai pertence a ele agora. Esse foi o plano. Não um plano muito honesto, mas assim que aconteceu. Aturikamederava. Vieram para Rava. Amaleu lomarkana velomarkana. Falava: nem você adquiriu, nem você adquiriu, nem a mulher, nem o filho. Então, o filho não adquiriu porque o pai mandou escreverem o documento escondido. E como a gente viu antes, um documento desse é um documento suspeito no tribunal. Não se sabe exatamente a intenção desse pai. Então, o filho não tem como exigir a posse do patrimônio desse homem. Então, a mulher também não adquiriu posse do patrimônio do marido dela. Por quê? Aqueles que estavam lá entenderam de Rava, como a gente falou antes, que o homem pode falar que ele não quis dar essa mulher esse patrimônio todo. Ele quis se casar com ela. Ele não resistiu, mas ele não quis dar essa posse a ela. Então, ele traz o documento que ele quis dar a posse do patrimônio dele ao filho dele, e isso apoia o seu argumento. Ele diz: olha só, eu quis dar para o meu filho. Dei o documento a ele antes de dar para essa mulher. Então, quando eu dei para essa mulher, foi só um teatro que eu quis me casar com ela. Assim que entenderam. Veloi, porém, falava: não é isso que Rava quis dizer. Nesse caso desse homem, está na cara que ele não quer dar todo o patrimônio para essa mulher. Ele só falou, fez como se estivesse dando porque ele quis se casar com ela. Estava desesperado para se casar com ela. Mas está na cara que ele não quis dar esse patrimônio. Foi só da boca para fora, foi só uma farsa. Então, por isso, falou Rava que nem a mulher adquiriu a posse, porque o marido não teve gmirudá, a pessoa determinada a dar a ela, e o filho também não, porque o documento do filho foi escrito às escondidas. Porém, no caso de antes que a gente mencionou, Reuven, ele falou para duas semanas escreverem um documento às escondidas que ele está dando um campo a Shimon. Shimon não tem como exigir esse campo. Depois de eu ver, falar para duas testemunhas escreverem no mercado um documento dizendo que Levi é o dono desse campo. Vem eu ver para o tribunal e diz: não, eu fui forçado por Levi, ameaçado a dar a ele esse campo. E aqui está o documento que eu escrevi, dizendo que eu estou dando campo a Shimon. Para Papa, Levi vai ser considerado o dono. O fato que o documento a Shimon foi escrito às escondidas demonstra que Shimon não é o dono desse campo. Mas isso não demonstra que Levi não é o dono. Levi recebeu um documento que foi escrito de forma válida. Então pode ser que Levi não quis dar a Shimon, mas quis dar a Levi. Então Levi é o dono do campo. A única forma de Levi se proteger de Levi seria que, antes de dar esse campo a Levi, ele vai perdoar as testemunhas e fala a Modá, ele esclarece, declara que ele foi ameaçado por Levi, e esse presente é uma farsa, é um teatro. Aí Levi se protege de Levi, mas ele fala para duas testemunhas escreverem as escondidas a Shimon um documento, demonstra que Shimon não vai ficar com o campo. Mas não demonstra que Levi não vai ficar com o campo. Levi falou para duas testemunhas escrever, digamos, abertamente, publicamente, esse documento a Levi, e não declarou nada antes, não fez a mudar, então Levi é o dono. É assim para a gente ficar lá. E vai perguntar aos sábios, Stamama, qual é a lei se o proprietário fala para duas testemunhas, escrevam um documento de presente desse campo a o receptor? Será que isso é suficiente, válido ou não? Vimos que é um debate das duas versões do que disse Rav Yosef. Ravina Amar Lo Reshina. Fala, Ravina é um presente válido, como a primeira versão. Ele não disse para as duas testemunhas se esconderem. Então, o receptor fica com o presente. Ravashi Amar Reshina, Virechata Reshina. Fala, Ravashi, que sem se suspeita desse presente, a lei é assim, que sem se suspeita. Como a segunda versão. O proprietário dizendo para duas testemunhas, vão publicamente escrevam um documento ao receptor. Isso dá direito ao receptor de exigir essa posse. Mas se ele só fala, escrevam um documento do presente ao receptor, Reshina, e sem suspeitas, talvez ele não quis dar, talvez ele sim quis dar. Então, na dúvida, vamos falar, Motsimi Ravira Lavareia, você receptor quer esse campo? Traga uma prova que você merece, você vai ficar na dúvida que vai ficar com esse do campo, é o proprietário. Isso fala que nós aprendemos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos ver uma nova Mishnah. Relação à lei da Tana. Vimos aí que a pessoa que domina um imóvel por 3 anos é considerado dono, mas ele tem que ter um bom argumento justificando a posse dele. Vamos ver o que significa um bom argumento no próximo DAF, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.